Estamos começando mais um episódio do Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente traz um tema aí muito relevante, que é entender como que vem sendo a adoção da inteligência artificial pelas empresas brasileiras. A TOTVS fez junto com a H2R Insights and Trends um estudo, fez um panorama sobre a questão e eu tenho a honra de receber aqui a Alessandra Frisso, que é diretora executiva da H2R. Muito prazer mais uma vez por te receber,
muito
Alessandra.
Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
E também aqui com a gente o Cristiano Nóbrega, que é diretor de dados e inteligência artificial da TOTVS. Muito bem-vindo, Cris, mais uma vez também com a gente.
Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. Alê, sempre prazer estar com você. Obrigada. Junto aqui.
Bom, o estudo reuniu aí, né, mais de 190 empresas de vários setores para entender qual é esse nível de maturidade de adoção da inteligência artificial no Brasil hoje. Então, estou curiosa aí para saber mais. O que, que vocês trazem aí de grandes revelações a partir dessas respostas? Quem é que quer começar?
Posso dar o primeiro gancho aqui para a gente bater o papo. O estudo, ele escancarou que 50% das empresas aqui no Brasil, elas não usam de forma estruturada a IA no seu dia a dia. E aí, acho que vale só que uma definição mais clara do que é esse uso de forma estruturada, porque uma das nossas preocupações, né, Ale, era identificar, separar bem o que é aquele uso mais frugal das pessoas, dos profissionais, acessando os chats GPTs da vida, né, no seu dia a dia. E a outra coisa é, dentro de um ambiente estratégico e corporativo, você ter de fato ali um direcionamento de como usar e aplicar IA para capturar mais eficiência operacional, para resolver o seu dia a dia de verdade. E essa distinção realmente mostrou que metade das empresas aqui no Brasil ainda não estão preparadas para isso, não estão fazendo isso efetivamente. Então, acho que esse ponto foi bastante relevante para a gente começar a trabalhar esse estudo.
Eu acho que o Cris tocou num ponto que é fundamental, né? Quando a gente fala em IA, está todo mundo falando disso, está nas redes sociais, está no mercado, está nas conversas de elevador, mas o uso estruturado dentro das empresas ainda precisa de alguma maturidade para acontecer, precisa de passos para que isso possa vir a acontecer e precisa também até de uma certa orientação de empresas que estão preparadas para fazer isso. E a TOTVS tem tido cuidado de trazer essas informações de mercado, né? Então, quando nós fizemos o estudo, orientado muito aí pela visão do Cristiano, de trabalhar quem pode usar IA, quem que está preparado para usar. Então, a primeira coisa, a gente teve o cuidado de fazer um recorte nas empresas que têm realmente o potencial. Então, nós começamos com empresas a partir de 4 milhões e meio, tá? 4 milhões,8 milhões, aliás. Porque elas precisam ter um mínimo de estrutura para que possam começar a olhar para esse IA de uma maneira efetiva. Nos parece que o uso da IA está acontecendo individualmente, você usa, eu também, o Cris eventualmente, mas esse uso, como ele fala, estruturado dentro da empresa, realmente é menor do que a gente imagina. Porque não depende só do funcionário ou só do executivo, mas de toda uma estrutura que precisa ser montada para isso. Que aí o Cris sabe muito melhor do que eu toda essa estrutura que precisa, os elementos chaves, para que a gente possa dar esse salto e trazer a IA como uma ferramenta de negócio. Que isso também ainda está incipiente no Brasil, né? Ainda é pouco o que está acontecendo. Nós tivemos um estudo nacional com alcance aí, abordamos empresas de todas as regiões, isso foi muito interessante. Obviamente, há uma pequena diferença entre as regiões, mas a gente vê que a gente tem um caminho pela frente para adotar IA no Brasil. E um caminho interessante.
Eu diria que, só para complementar, acho que naquele momento que a gente se propôs a fazer o estudo, foi em junho agora, não existia até então nenhum estudo realmente com esse alcance e com essa profundidade que a gente se propôs a fazer. E era bastante importante para a gente ter essa chancela, né, para qualquer movimento estratégico nosso aqui, ter essa exata noção de como é que o mercado está de fato se comportando e está maduro nesse momento em relação ao tema. Então isso para mim foi bastante importante.
E o que falta para as empresas aí aderirem a isso de maneira mais estratégica, como uma alavanca de negócio mesmo, né, como a Alessandra estava dizendo?
São vários fatores, né? Não existe uma bala de prata que resolve esse assunto em qualquer empresa. Evidentemente que, como a maioria dos temas, né, a mobilização da alta gestão sempre é muito relevante. Esse tema é um tema que está hoje no C-level, né, todo mundo está atento, mas estar atento, né, estar alerta e dali você transformar isso em ação na sua empresa e você mobilizar a empresa em torno desse tipo de tema, tem uma distância gigantesca, é um abismo. E aí a gente começa a entrar em outros territórios, né? O aculturamento em geral das pessoas, como é que você mobiliza todo mundo num tema que elas se sentem minimamente familiarizadas ou sem inibição para se debruçar e conversar a respeito e dali começar a se aprofundar para um plano de ação, para uma estratégia. Então isso também é bastante importante, né? Como você destrava isso em empresas grandes, isso fica ainda mais difícil, ainda mais se você tiver ambientes muito heterogêneos. Vem a parte técnica, né? O acesso a modelos, facilidade de tudo isso no dia a dia para as diferentes áreas. Enfim, como falei, um conjunto de fatores que começam a compor quase que uma espécie de playbook se você quer realmente transitar nesse ambiente e construir valor em cima da IA.
Eu acho que o Cris trouxe um ponto fundamental, que é a diferença entre familiaridade e ação. Porque todos nós, de alguma maneira, achamos que sabemos um pouquinho de IA, né? O que está acontecendo, você lê uma coisa, tem notícia em jornal, tem rede social falando, mas isso é muito longe da ação que precisa ser executada para fazer. Então, se a gente olhar além desses pontos que o Cris colocou, imagina que nós temos também uma escassez de profissionais preparados para trazer isso de uma forma estruturada dentro da empresa. Olhando de um lado para a eficiência operacional, que é o sonho de todo mundo, de todo CEO, é ganhar eficiência, diminuir custos, mas de outro lado, trabalhando também premissas super importantes como segurança, segurança da informação, segurança dos dados. Então, além esse playbook parece que é um tabuleiro de xadrez, né? Que as peças têm que andar um pouco bem coordenadas para que esses movimentos sejam realmente eficientes para trazer resultado, né, Cris? Que eu acho que isso é um ponto que talvez essas jogadas internas, o que a gente percebeu no estudo, é que as empresas estão, de certa forma, tentando avançar. Mas qual que é a jogada certa, a gente ainda não tem, e nem eles têm essa resposta. Qual que é o primeiro passo a ser dado? Como estruturar isso de uma maneira interessante para que isso tenha realmente um retorno de investimento? Então, você vê que além desse comprometimento do C-Level, que o Cris falou, a necessidade de gente dedicada a esse projeto e entender qual é a estratégia da empresa para IA e em qual caso aplicar. Porque às vezes também a gente viu que eles querem uma solução para várias coisas, mas talvez não seja o caminho. Talvez um estudo de caso seja mais relevante nesse momento para começar os aprendizados internos, né?
É verdade. Gabi, você sabe que, pegando carona aqui no que a Ale acabou de destacar, e transitando muito por empresas de diversos tamanhos no dia a dia, né? Extrapolando o estudo que a gente fez e aquela vivência que a gente vai também percebendo a realidade de cada um. Tem uma dualidade hoje, que é a expectativa de autogestão que ela comentou sobre eficiência operacional. Todo mundo quer capturar a eficiência operacional e levar novos produtos, novas ofertas para o mercado usando IA. Isso é unânime entre qualquer autogestão de qualquer empresa. Mas aí tem um choque de realidade, porque a realidade do time que está ali no front fazendo acontecer, materializando esse tipo de resultado para a companhia, é completamente diferente do ponto de vista prático. Pessoal, tem essas dificuldades todas que a gente falou, mas tentando aterrizar aqui, a gente se depara com dificuldade de acesso aos dados, né? É o grande problema clássico de toda empresa, que parece sempre insuperável, é aquela cozinha que precisa arrumar antes de qualquer outra coisa. Isso é uma, enfim, é uma constante. A gente tem problema de escala, tudo é muito legal, mas na hora que você vai ter que escalar esse tipo de oferta para o mercado, escalar isso para dentro da empresa, para várias áreas, você tem vários desafios nesse sentido, em termos de prontidão, em termos de eficiência de plataforma, de sistema, de prontidão dos modelos, custo envolvido. Às vezes tudo é muito legal, mas a conta não fecha ainda. Então esses dois pontos para mim são bastante importantes. E no final do dia, soma-se a tudo isso essas questões de mobilização em torno do tema para a gente aculturar todo mundo, criar esse nivelamento, ter pessoas, né, com competências que ajudem isso dentro da companhia. Enfim, é uma dualidade de verdade que a gente vê no dia a dia que não é fácil de superar.
Parece que muito em silos ainda, né, Cris? O marketing olha talvez para geração de conteúdo, para movimentar vídeos, redes sociais, enquanto que se você estiver lá na operação, no core do negócio, numa indústria, isso é completamente diferente. Se você vai para o financeiro, as necessidades de IA são outras, para o contábil. Então, o que a gente está vendo é que hoje há um despertar dos executivos no sentido de, tá certo, as áreas precisam de IA, talvez de formas diferentes, e qual é o primeiro caminho a ser adotado? E nós temos a impressão, como a gente ouve muito falar de startup, que todo mundo é nativo digital, que as empresas brasileiras são nativas digitais. Isso não é verdade. Nós temos empresas altamente estruturadas, de longos anos de operação. Imagina virar uma chave daquilo que era o mundo analógico para o mundo de IA. E eu não estou falando de empresas que estão longe da IA, não. Tem um parque tecnológico avançado, já estão com operação na nuvem, trabalhos remotos, mas mesmo assim há uma distância ainda disso se fazer verdade e realidade na prática, né? Eu acho que nós estamos todos numa fase de muito aprendizado, de como esse IA gerar valor para o negócio, sabe? Gerar valor.
E juntando isso que vocês estão dizendo com o dado, né, da pesquisa de que só 7% de quem, das empresas que foram mapeadas, que adotam inteligência artificial, conseguem calcular o retorno desse investimento, que foi colocado ali como um dado que está no estudo, parece que o que está faltando é uma estratégia mais amarrada mesmo, né, entre as várias áreas e para onde isso está indo. Vocês acham que esse lugar da mensuração do resultado, do impacto, ele é uma chave, assim, de início, de tentar destravar ou vem depois? O que vocês pensam
ele é,
aí?
Ele é uma chave. Só para trazer um pouco aqui de exemplo que acho que ajuda a responder. Nós aqui dentro da TOTVS, a gente tem pelo menos 12 segmentos, né, de atuação distintos, né, então vários times de produto. Não faltam casos de uso, não faltam teses interessantes para aplicar IA. A primeira coisa que a gente faz é levar um framework para o time que quer iniciar um projeto desse, estabelecendo primeiro qual é o objetivo, qual é o problema que você quer resolver. Não é começar pela IA e aí eu vou aplicar IA em algum contexto no meu negócio aqui, no meu segmento. Qual problema você quer resolver? Porque eventualmente esse problema nem faz sentido você usar IA. Né? Senão você entra naquela agenda da IA pela IA e você não constrói valor. E dentro desse framework, a segunda coisa tão importante quanto, quais são os KPIs que você vai medir? Por que isso vai fazer diferença no fundo? Qual é o delta que vai impactar o seu negócio para justificar você fazer esse tipo de mobilização e investimento? Então sim, mensuração é um ponto sine qua non para você sair, né, do papel, para você largar com qualquer projeto junto com a definição de qual é esse caso de uso, qual é esse problema a ser resolvido. E talvez a boa notícia é que a gente sabe disso. A má notícia é que, em geral, todo mundo parece meio avestruz, coloca a cabeça na areia e ignora esse fato, porque dá trabalho. Não é trivial, às vezes, você levantar a mensuração operacional em indicadores que não são tão óbvios assim, não estão tão fáceis, tão acessíveis. Às vezes, os dados em silos, né, que a Lê comentou agora há pouco, tudo isso dificulta. Então, é um trabalho de esforço mesmo, de energia colocada. E nem todo mundo tem essa disponibilidade ou não quer encarar essa realidade para ser bem-sucedido ali na frente. Então, acho que isso para mim é bem sintomático.
E o estudo, ouvindo o Cris falar agora, o estudo mostra que as empresas estão no caminho inverso. Primeiro busca qual é a IA que pode me ajudar para depois montar a estratégia. Então, hoje, qual que é o grande uso de IA dentro das empresas? Ele está em silo, mas é para gerar conteúdo, é para ler um relatório mais rápido, é para fazer uma tarefa de maneira mais rápida, né? Que é o sonho de todo funcionário. Você pega uma tarefa e vamos agilizar aquela tarefa. Mas isso é o contrário do que ele está falando. Então, eu acho que aqui a gente tem aquela história do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Porque quando essa questão mais estruturada, qual que é o problema de negócio, muitas vezes não está sendo olhado. E se você não sabe qual é o problema de negócio, você não tem como medir. Então, hoje, o primeiro uso da IA que veio pelos estudos, isso na visão de CEOs, na visão de quem é de TI, é a aplicação de soluções para geração de conteúdo, que é justamente o contraponto de uma estratégia de negócio, né, Cris? É um uso ainda bem superficial do que ela pode fazer,
você,
né?
Você sabe que eu estava num painel na semana passada, curiosamente a gente entrou nesse debate, e aí perguntaram assim, não, mas no final, quando você vai resolver usar a IA, né, aplicar a IA em alguma circunstância, dentro da organização, quem é que tem que pagar a conta, quem fica mais feliz, quem não fica? Eu falei, olha, se for IA pela IA, você vai achar briga com o CMO, porque ele que tem que pagar a conta, porque no final é uma verba de marketing. Você tá fazendo espuma, tá fazendo...
Né, barulho.
Mas construir valor tem uma distância enorme. Então, acho que é bem por aí. E essa estabelecer o caso de uso, às vezes parece que a gente fica repetindo isso e cai no lugar comum, mas é meio intuitivo da gente quando a gente olha para essas novas ondas, né? A hype da IA e outras tantas que já passaram, né? Que a gente viveu, e a gente quer aplicar, a gente quer fazer de qualquer jeito. E a gente esquece exatamente isso, que, bom, tudo bem, mas como é que isso vai mexer meu ponteiro, né? Se for EA pela IA, se o CMO tiver que pagar a conta, não tem nada errado. Tá tudo certo, faz parte do jogo também. Mas vamos deixar claro isso, vamos saber qual é o objetivo. O objetivo é isso, é me posicionar mercadologicamente pro mercado e a conta vem do marketing e vamos nessa. Então acho que é um pouco desses ajustes de expectativas com todo mundo ali.
E vocês conseguiram mapear ali, dentre essas empresas todas entrevistadas, quem usa mais? Empresas menores, empresas maiores? Foi pulverizado por setor? Enfim, contem um pouco mais aí pra gente do que...
O estudo conseguiu abranger os maiores setores da economia. Nós estamos falando de serviços, estamos falando da indústria e de comércio, tá? E também trouxe uma visão do agro, construção civil, né? Dentro de serviço, toda a parte aí de distribuição, hotelaria, educacional, bancos, tá? E é muito interessante observar isso, porque nós tivemos o cuidado de buscar, como eu falei, empresas médias, a partir de 4 milhões e 800. Mas isso não significa, não é, IA não é uma questão de faturamento, é uma questão, talvez, de visão e abertura para o novo e buscar conhecimento adequado para essa realidade. Por que eu digo isso? A gente percebeu o seguinte, quando você tem um mínimo de estrutura de TI e uma visão da alta gestão alinhada, você tem um ambiente mais favorável para IA. Ao passo que se você tem um CEO, um empreendedor, que ele ao mesmo tempo está dividindo a função de tecnologia como decisor, e ao mesmo tempo que está olhando para o negócio, ele também tem a intenção de fazer, mas essa intenção está mais fragmentada. Então é mais difícil ele perceber valor, porque isso está espalhado e ele não consegue ter uma visão de tudo conectado e um resultado final. Então, não estou aqui dizendo que isso é uma oportunidade só para empresa grande, de forma nenhuma. Mas há que se ter uma discussão interna, um ambiente que promova essa discussão, não é, Cris? Para que lado que nós vamos e o que vamos fazer primeiro? Porque quando você tem uma solução, e eu acho que aí tem um pouco de modismo, desse hype todo, né? Que é, nós estamos usando o ChatGPT, mas será que é ele que vai funcionar melhor, que vai te dar uma estrutura para fazer tudo o que você precisa? Então, eu acho que tem um pouco a ver com o tamanho, mas tem muito mais ligado à cultura da empresa, à tomada de decisão. Como que se olha para essa tecnologia de uma maneira a embarcá-la no seu negócio, né? E aí não tem a ver com uma indústria, parece, o estudo mostra que a indústria está um pouco mais cuidadosa na adoção. Você tem serviços e comércio com uma adoção mais rápida. E aí tem muito a ver, acredito, Cris, com o consumidor final, que são empresas que estão falando mais com o cliente final. E aí você traz isso de uma maneira mais acelerada. Mas a gente vê que é um ambiente que está propício, com níveis de maturidade muito interessantes, porque você tem quem está um pouquinho para trás, você tem o early adopter, e aí você vai movimentando essas indústrias, esses negócios, não só indústrias, mas as empresas de uma maneira bem acelerada, né?
Talvez pelo nível também de complexidade da operação, uma missão crítica, isso tudo obviamente inibe um pouco você sair já imaginando implementar um sistema mais autônomo, enfim, uma IA ali funcionando, tendo um papel mais protagonista, isso sempre tende a ser mais delicado. Conforme a gente vai vendo casos mais complexos, mais arriscados, você vai tendo mais dificuldade, vai demorar mais para a gente ver a IA aplicada, funcionando plenamente como a gente idealiza. Mas eu acho também que tem um aspecto que é sobre que jogo você quer jogar daqui para frente, né? A sua empresa precisa ser o quão competitiva para estar nesse jogo. Não tem nada de errado em você eventualmente adotar realmente algumas soluções aleatórias que vão ajudar pontualmente uma outra área da empresa, né? Acho que nesse momento, por exemplo, talvez a área de marketing, para dar um exemplo, um bom exemplo, seja uma das áreas mais bem impactadas, né? Sim. Com aplicações que se multiplicam por aí na geração de conteúdos, né? Imagens, texto, assim por diante. Isso é muito legal. E talvez até por serem ferramentas muito acessíveis, você vê um contingente grande de empresas já adotando. Mas daí para você falar que você tem uma estratégia, que você tem uma agenda estruturada e que você está realmente construindo valor, eu acho que tem uma distância grande, né? Uma coisa é você, de novo, capturar alguma eficiência operacional pontual numa área. Uhum. Outra coisa é você transformar o seu negócio para jogar esse novo jogo que está praticamente significando para a gente uma nova revolução industrial aqui, né? E isso pode mudar muito a maneira como as empresas fazem negócio, como elas acessam mercados, como você se enxerga competitivo nesse daqui para frente, eu costumo falar. Então, para mim, essa natureza mais transformadora da IA, ela vai fazer muita diferença nessa agenda que você quer impor para sua companhia. E talvez as empresas menores ou menos estruturadas, elas tenham mais dificuldade, elas venham a patinar um pouco mais nesse aspecto se elas não tiverem ninguém pegando na mão e falar, por aqui. Né?
Tem alguma referência para tangibilizar o que, que seria um case ou, enfim, cases desmembrados de diferentes setores, empresas que possa trazer, sabe? Como que isso poderia estar sendo usado dessa maneira mais estratégica, mais eficiente, no centro do negócio, que não são esses usos mais incrementais?
Acho que tem duas coisas para tentar responder, e a Lê fica à vontade para complementar também. De um lado, é verdade que as aplicações todas dessa nova IA que a gente está se referindo, porque também tem um negócio, né? Que IA é essa? A IA já existe há muito tempo nas empresas, né? A gente ficou tão acostumado com ela funcionando que ela se incorporou no dia a dia, nos produtos, e você nem percebe mais ela funcionar a seu favor. Análises preditivas, né? Insights que você captura ali e tal. Tudo isso são alguns exemplos que mostram que a IA já está ali muito poderosa, nos ajudando já há algum tempo, né? Ou há muito tempo. Essa nova IA, que está muito baseada na IA generativa, né? Com os modelos grandes de linguagem, né? Os LLMs e assim por diante, eles destravam novas capacidades da IA nos ajudar, né? E talvez três delas hoje estão saltando mais aos olhos de todo mundo na aplicação empresarial. Você tem a geração de conteúdos, como eu falei agora há pouco, né? E o marketing talvez não é o único, mas é um dos grandes beneficiários de tudo isso, em vários formatos, né? Texto, vídeo, né? Imagens em geral. Isso destrava uma capacidade incrível para a gente poder, né, gerar conteúdos, escalar e fazer muita coisa acontecer. Mas se desdobrar isso para outras áreas, tipo jurídico, né, revisão de contratos e assim por diante, resumo de artigos, elaboração de relatórios para qualquer área, tudo isso, essa IA nova generativa, ela ajuda demais. Então, esse para mim é uma primeira caixinha. Tem uma segunda caixinha que fala sobre segurança. Você começa a ver esses modelos mais baseados em não só em machine learning, mas especificamente em redes neurais, deep learning, sendo capazes de imprimir novas formas de você garantir segurança no seu ambiente mais digital. E hoje existem uma série de novas aplicações onde as empresas estão apostando muito também, muito suas fichas nessa nova IA funcionando a seu favor. Tem uma terceira caixinha, que não é menos importante, que a gente vê também em vários casos se multiplicando, que é a caixinha do atendimento, né, com chatbots. Né, esses então estão se multiplicando por aí e eles trazem uma experiência talvez de todas as experiências talvez a mais emblemática, que é incorporar a linguagem natural. Então imaginar que um chatbot já existe há algum tempo, mas agora ele pode te tratar como se fosse um ser humano do outro lado da linha e você acha que é quase um ser humano talvez, né, e isso ser suficiente para resolver um problema e você ter taxas altíssimas de resolução na primeira chamada, onde a pessoa foi atendida por um robô, no final das contas, sem sequer perceber, talvez, isso é muito poderoso, isso destrava muito valor. Então, esses casos todos são os casos onde a gente já vê a IA se multiplicando, essa nova IA, principalmente, se multiplicando, e são bons casos que talvez materializam mais facilmente esse valor percebido quando a gente vai mensurar na ponta do lápis. Mas, obviamente, que não para por aí, né? O desafio é, e o que mais, né? E esse o que mais, acho que é uma mescla da gente se deparar com uma série de experimentos que hoje a gente está fazendo, né? Experimentos que eles são pertinentes em todas as áreas, em quaisquer casos de uso que a gente eleja uma tese para resolver um problema, né? Esse é o grande ponto de partida. E a maioria deles talvez vai morrer na praia, né? Vai ter que ser descartado, vai parar no parking lot por alguma variável do tipo custo agora está proibitivo, o modelo não responde tão bem, preciso testar outro modelo, assim por diante. E esses experimentos vão levar a gente a encontrar outras aplicações que vão ser tão ou mais poderosas do que essas que já estão se popularizando por ali. E o desafio é a gente conseguir transitar tudo isso nesse meio que eu falei no início de complexidades operacionais, nesse meio de riscos inerentes a uma série dessas operações que às vezes você obrigatoriamente tem que ter o human in the loop, né, tomando uma decisão final ali, aprovando uma sugestão, uma recomendação, uma quase decisão da IA. A gente começa aí a ir para o caminho dos que seriam os agentes de IA, que talvez comecem a materializar melhor essa nova fronteira a ser desbravada, que está todo mundo louco para encontrar a forma mais adequada de exponencializar isso. Então, isso tudo para mim significa muito, para resumir aqui, estamos no momento de remar ali na correnteza, passar a arrebentação, para se preparar para aquela onda que está vindo ali. Essa onda não está estourando ainda, ela está se formando, provavelmente ela vai ser ideal de ser surfada nos próximos 2-3 anos. Então a hora é a hora de remar, de experimentar. Porque na hora certa, quem experimentou bem, quem fez a lição de casa, quem se organizou, vai estar com a prancha ali aprumada para surfar onda linda e maravilhosa. Então acho que é muito por aí esse nosso momento.
E completando isso que o Cris está falando também, o que a gente viu, por exemplo, né, setores que vêm tradicionalmente coletando dados a respeito do consumidor, por exemplo. O sistema financeiro brasileiro, que é um sistema extremamente rico, tem dados bem coletados ao longo de muito tempo, eles estão com uma condição, eles estão remando já há bastante tempo nessa onda, né, para conseguir surfar bem. Então, você vê que ali é um setor que vai conseguir gerar mais valor e gerar mais rápido esse valor, não só para o negócio, mas como para o cliente final. A indústria farmacêutica é outro setor que a gente deixa de falar, mas a indústria farmacêutica tem dados muito mais precisos que outras indústrias, porque é muito regulamentada. Então, toda a parte de testes, de clínicos para trabalhar o lançamento de um medicamento, que às vezes demora 10, 15 anos, ele é estruturado com IA. Então, tem um aprendizado
nesse
muito
caso, grande. Com geração de dados sintéticos.
Dados sintéticos.
Você consegue ter segurança para trabalhar esses estudos.
Exatamente. Então, eu fico imaginando que nós vamos ter um futuro que a gente vai ter novas oportunidades. Doenças raras no Brasil é um lugar de ninguém, é um lugar dificílimo para ter uma solução interessante. E provavelmente a IA vai fazer uma transformação fascinante na vida dessas pessoas. Entendeu? Que isso a gente está esquecendo, deixa de lado. Às vezes a gente não consegue nem lembrar porque é uma indústria muito específica. Por outro lado, você olha o seguinte, os esportes já têm empresas nos Estados Unidos treinando os esportistas com uso de IA para trazer lances diferentes, situações diferentes. Então, a gente vai ter uma nova, eu acredito que eu às vezes penso que a indústria, que as empresas vão conseguir assimilar isso em 2-3 anos, mas na vida da gente, eu acho que 2030 vai ser completamente diferente, né, Cris?
Vai. E tem um negócio também, Ale, que você tá falando, me ocorreu aqui, que é o desmistificar esse uso dos chats genéricos, né? Que a gente hoje está tão acostumado, está ficando quase viciado, né? No dia a dia de ficar acessando lá, você usa como um oráculo, usa como psicólogo, né?
Receita,
aquela loucura.
Receita,
doutor, o doutor chat. Então, porque parece que realmente aquilo lá é muito poderoso, mas aquilo lá é uma interface conversacional que ela captura parte das possibilidades que os modelos de IA que estão por trás, esses novos, eles são capazes de fazer. É óbvio que eles trazem muitas possibilidades, mas é sobre uma interface conversacional que te permite, sob comandos específicos, te responder, te trazer respostas interessantes e te dar agilidade. E quando você pensa em outras aplicações que não dependem exatamente dessa interface conversacional, então realmente o céu é o limite, as possibilidades são enormes. E acho que a gente está exatamente no momento onde todo mundo experimentou já muito e está experimentando ainda bastante dessas interfaces conversacionais, agora tem de tudo, né, que a gente estava falando, mas indo para esse outro caminho, que talvez não é tão óbvio, da IA mais embarcada nos produtos, a IA mais agêntica, isso é um tema por si só fascinante que a gente pode explorar, mas enfim, que realmente faz a gente mudar de patamar, né? Acho que a gente está agora nesse hype de tudo acontecendo, mas já olhando para frente, a gente percebe que muitas dessas coisas já se mostram, não vou dizer exauridas, mas elas já mostram a limitação que elas têm e já despertam na gente esse, tá bom, então como é que eu faço diferente, o que eu busco para encontrar mais valor, e acho que isso está sendo fascinante nesse momento.
Não, e aí vocês tocaram nos agentes, né, que é a bola da vez e tudo mais, queria entender no estudo o que apareceu em relação a isso e o que é um uso que vocês apostam de curto prazo mesmo, sabe, que é assim concreto, factível, que já vem acontecendo. Para já, inclusive, conseguir tangibilizar um pouco para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo também, o que são esses agentes, né, de inteligência artificial.
No estudo teve um negócio que chamou muita atenção sobre o entendimento dos agentes, né, Ale?
Eu ia dizer isso agora. O estudo mostra que é o seguinte, as pessoas acham que conhecem os agentes e sabem o que eles fazem. Mas, na verdade, a familiaridade não se traduz quando você fala assim, você conhece, você já ouviu falar da gente? Já conheço. Já. Um terço do grupo entrevistado conhecia já a gente. Mas qual que é a aplicação? A primeira aplicação que vem no estudo são justamente os chatbots que o Cris falou. É a primeira aplicação que eles veem. Porque se, imagina você que tem um negócio que você precisa atender o cliente. Ou, imagina um utility, uma empresa de saneamento, uma empresa de energia aqui em São Paulo, a Enel, que precisa atender milhões de pessoas ao mesmo tempo. Se você tiver 100 ou 1000 pessoas atendendo, não tem como dar vazão. A sua demanda é muito maior. Agora você imagina poder ter 1 milhão de agentes falando simultaneamente com todo mundo. Isso é tão extraordinário que eu acho que é a primeira, no meu ponto de vista, vai ser a primeira ferramenta, o primeiro agente a ser incorporado. Porque você tem uma demanda, o setor de atendimento tem uma, naturalmente uma demanda reprimida. Ele sempre, claro. Reclamação e atendimento são duas coisas que as empresas deixam assim, tá bom, se tá funcionando, eu não vou me mexer.
Claro, mas nunca tá o suficiente.
Nunca, né? É o suficiente, nunca dá vazão para tudo que você precisa. Então, eu acredito muito que esse, no meu ponto de vista, vai ser o primeiro, a primeira grande aposta das empresas, porque conseguiria dar vazão mais rapidamente. Que é coisa mais chata do que você ficar na musiquinha esperando ser atendido. Se você consegue esvaziar esse nó dentro das empresas, e eu acho que isso é uma coisa importantíssima, a gente precisa entender dentro de cada setor qual que é o nó que está travando o teu negócio, e ali sim poderia ter um agente mais eficiente para trazer velocidade para a solução. Não sei se você concorda,
não, Cris. Eu acho que isso, é bem isso, Ale. Eu acho que a essência não muda. Como a gente falou agora há pouco, é sobre identificar um problema e estabelecer qual é o seu caso de uso em torno disso para ver a pertinência de um modelo de IA, talvez de forma agêntica, resolver. Mas eu até vou destacar, trazer uma atenção aqui especial para essas definições, porque também acho que se a gente pega o mercado hoje, Gabi, você fez uma provocação para mim que ela também é muito sui generis assim, no que a gente está vivendo nesse momento. Todo mundo fala de agentes com esse entendimento, como a Ale falou, do que seriam esses agentes, mas talvez também meio que contaminado pela confusão do hype, né? Então, eu, tentando ser didático, assim, que eu acho que vale a pena que a gente ressaltar, a gente tem lá a IA, né, preditiva, que nos ajudou com uma série de aspectos, que é o machine learning clássico e tal, que não necessariamente usa redes neurais, deep learning, para construir valor. Ela consegue já, na sua essência, de maneira mais simples do que IA generativa, do que esses modelos mais poderosos com deep learning, ela consegue, já conseguiu fazer muita coisa a nosso favor. Aí você começa a entrar nas aplicações que se valem do deep learning, né? Que são os modelos mais sofisticados, através da qual a gente teve a evolução dos LLMs, o processamento de linguagem natural, tudo isso que a gente está experimentando agora. A gente tem nessa sequência os assistentes, né? Que vêm junto com os chatbots, como modelos que respondem a comandos. Um chatbot, você faz uma pergunta, ele devolve, ele responde. A vantagem é que agora, nesse exato momento, um chatbot ele responde de um jeito natural, que parece um ser humano respondendo. Então isso é muito sedutor, né? É muito legal. Mas ele continua sendo uma lógica de comando-resposta, né? Quando você vai para os assistentes, é quase uma aplicação um pouco mais genérica do que essa, comando-resposta para qualquer outra situação que não necessariamente um chatbot de atendimento. O copiloto, né, o copilot da vida, também você vê hoje embarcado em vários softwares, que ele é exatamente? Ele é também quase que um assistente com esteroides, que ele é capaz de fazer muita coisa, só que ele vai funcionando ali no background, né, te dando sugestões. Ele vai vendo você trabalhar e vai, opa, você não quer usar isso aqui? Opa, tem uma sugestão de template. Opa, e se você fizer isso? E você pode aceitar ou não e interagir com ele. E aí você vem para os agentes. Quando você começa a ter alguns outros rigores técnicos para determinar isso como um agente propriamente dito. Então a gente tá aí, começa a falar de um modelo que ele está capacitado a entender contexto, que ele está capacitado a tomar decisão, né? Tomar decisão e agir em cima da decisão tomada. Ele entende o contexto, toma a decisão em cima disso e age. E em cima disso, você tem uma capacidade, portanto, de quase autonomia plena ou autonomia plena, dependendo do caso de uso. Dependendo do grau de risco, se você quer realmente que ele faça tudo sozinho, você quer ter sempre uma salvaguarda ali, uma trava de aprovação final de um humano. Então, quando a gente olha tudo isso, nessa sequência de categorias de IA aplicada, vamos dizer assim, e pegando o exemplo do chatbot que a Lê trouxe, um chatbot ele pode ser só um chatbot, né, como a gente sempre conheceu, que ajuda bastante a dar uma desafogada nas áreas de atendimento. Ele pode ser um chatbot com essa linguagem natural, trazendo muito mais eficiência na experiência e talvez resolvendo mais rapidamente esses assuntos que estão sendo questionados ali, sem precisar transbordar para um agente humano. E esse mesmo chatbot, ele pode ser agêntico, porque daí ele começa a ter essas capacidades de um agente de IA, onde, como a Lê bem ressaltou, ele é capaz de tomar decisão, ele é capaz de interagir com aquela pessoa, mas já entendendo um contexto do que ela está perguntando e do que ela precisa, eventualmente agindo e recomendando alguma coisa para ela, do tipo, ah, vou emitir uma segunda via do boleto para ela, pague aqui, eu vou dar baixa nessa pendência aqui, porque ela não está inadimplente nada. Ela, na verdade, realmente ela me trouxe aqui um documento que eu confirmo que ela pagou tal coisa. Imagina um agente fazendo tudo, um modelo de IA fazendo tudo isso. Aí você começa a entrar numa abordagem mais agêntica, pegando o mesmo exemplo do chatbot. Então repare que assim, a gente vai ter
uma
evolução natural em várias frentes que hoje a gente talvez esteja engatinhando, mas que aos poucos essas capacidades de autonomia, né, de tomada de decisão, de ação, vão trazer para a gente uma perspectiva extraordinária. E aí a gente começa a realmente falar de um mundo novo de aplicações dentro das empresas usando os agentes de IA.
E quão maduro, quão popular está o uso de agentes, esse uso mais complexo dentro das empresas brasileiras, segundo a própria pesquisa?
Ainda
assim,
é baixo,
como ficou?
Né, Cris? Ainda é bastante baixo. Porque eu acho que nós estamos num momento que a gente tem que lembrar que ele é baixo, se você olhar estatisticamente, ele é pequeno, esse uso de agentes. Mas antes disso, Gabi, tem essa trajetória que o Cris está falando. Nós estamos testando, talvez as empresas ainda não estejam com esse agente que ele tem toda essa autonomia. Mas elas já estão caminhando. O que eu acho que com IA é um pouco diferente de outras tecnologias, porque hoje, como imagina uma empresa com 100 ou com 1.000 funcionários, tá? É todo mundo, de alguma maneira, como pessoa, como consumidor, se aventurou na IA. Antes, eu tenho certeza que o Cris trabalhou com determinadas áreas que só ele falava do assunto e todo mundo olhava, entendeu? Para entender o que, que era, porque eram temas talvez muito pertinentes à área de tecnologia. Aí, quando vem uma IA generativa conversacional, todo mundo já foi lá e conversou alguma coisa. Então, por isso, eu acho que essa é uma grande diferença. A IA, diferente do que foi a internet no final do século passado, todo mundo foi testando devagar, levou 20 anos para ser adotada. Essa adoção pelo consumidor final, pelo cidadão, foi muito rápida com a IA. Então, eu acredito que tudo isso que o Cris falou, de uma maneira estruturada, olha, você está testando aqui, mas você pode chegar num assistente, agente, completamente disciplinado para tomar decisões, isso vai ser um caminho natural. Então, hoje, esse agente que o Cris comentou, ele ainda é incipiente nas empresas.
Uhum.
Mas está todo mundo, sim, numa onda que quando adotar vai ser uma avalanche.
Porque
me dá essa sensação,
é isso,
né, Cris?
Porque ele funciona, porque a gente está idealizando, né, o estado da arte de um agente de IA, como ele deve funcionar. São esses rigores que a gente deve levar em consideração para a gente não ser ingênuo. Mas na prática, né, o que acontece? Existe o hype. Né, todo mundo, a palavra agente de IA também, putz, é incrível, né?
É um
label, né? Um rótulo maravilhoso. Explica quase que por si só, né? Então, muitas das coisas que estão acontecendo hoje, elas são chamadas de agentes de IA, mas tecnicamente talvez elas não sejam exatamente esse agente que eu expliquei agora há pouco. E tudo bem, porque o mercado, ele tem essa coisa de ganhar maturidade ao longo do tempo, talvez seja mais rápido que em outros tempos, é verdade. Mas faz parte da dinâmica, né? A gente vai simplificando um pouco para todos nós podermos digerir melhor os conceitos, entender como isso funciona.
E o marketing faz o papel dele, né?
Papel dele,
de facilitar
é
os nomes, entendeu?
E tem que fazer mesmo, é isso mesmo. E acho que daí com o tempo e a gente experimentando melhor essas aplicações, o baby steps, né, que eu gosto de falar, a gente vai automaticamente vendo o que é um agente mais, né, simplinho, um agente mais elaborado, um agente menos autônomo para aquele mais autônomo. Então, Gabi, eu acho que essa curva, ela, a gente está assim, entrando nela e a gente vai descobrir isso nesses próximos anos, como eu falei, né? O Gartner mesmo, ele mostra esses super ciclos, né, que a gente estava falando. A gente teve nos últimos 20 anos essa digitalização. E agora estamos entrando no super ciclo da inteligência aplicada. É natural que quando a gente começa qualquer coisa, a gente vai tateando ali, né, experimentando, como eu falei, de tudo, e às vezes errando um pouquinho ou simplificando conceitos, mas que a curva ela é exponencial. Então, dentro muito breve, talvez a gente vai ver esses agentes mais poderosos realmente funcionando. Hoje é raro, hoje talvez pouquíssimas empresas estão muito à frente conseguindo fazer algum experimento nessa linha. Mas a adoção é rápida, a capacidade de destravar valor é muito rápida, é muito poderosa. A gente podemos aqui falar de alguns exemplos do que a gente espera aqui dentro da TOTVS, no nosso ambiente de negócio, mas isso tem um poder transformacional enorme para as empresas, porque é sobre destravar uma eficiência operacional que você mede em hora-pessoa. Né? Isso é muito poderoso, né? Você imaginar que você está mexendo nesse tipo de bolso de uma companhia e no final do dia podendo ter pessoas hoje, né, os agentes humanos, né, nós aqui, alocados para tarefas que não são tão repetitivas, onde a gente pode, né, construir muito mais valor com a nossa capacidade humana, essa é a nossa verdadeira crença, né, a fusão da inteligência artificial com a inteligência humana, é onde a gente se complementa e amplia capacidades.
Então, na verdade, pensando nesse processo, pensando que também a gente tem 50% das empresas que nem adotando, né, a inteligência artificial, mesmo no nível mais básico, ainda não chegaram lá, acho que a gente fala num processo de letramento, né, de mudança de cultura, de educação. E aí, como fica isso, assim, né? Como é que, eu não sei se isso fez parte também da pesquisa ou da experiência de vocês, como é que a gente vai destravar isso, seja para ser sofisticado ou para o início?
A gente observou 7 níveis na pesquisa. O primeiro deles é a consciência. Você tem que ter, primeira coisa para despertar uma empresa, ela ter consciência de que existe a ferramenta e que ela pode precisar daquilo e pode ser útil para alguma coisa. Até chegar na adoção, você tem um caminho interessante dela estar usando de fato. Então, eu acho que esses 50% que não estão adotando de uma maneira estruturada, estão nessa fase da consciência. E essa consciência hoje, eu gostei desse termo, baby steps, né? É uma criança que está descobrindo, um caminho e está testando coisas. Então, eu acho que esse letramento passa primeiro pela curiosidade. Não dá para ficar fora dessa onda. Não dá. Não é só porque todo mundo está falando, mas é porque vai ser uma mudança muito grande no seu dia a dia, na maneira de fazer as coisas, né? Então, primeira coisa, curiosidade. Segundo, vamos olhar e tentar aproximar dessa ferramenta, aproximar da solução, entender um pouco mais. Há uma necessidade de participar de fóruns de discussão para que você consiga absorver um conteúdo mais rico e mais estruturado. Então, acho que aqui tem um papel, por exemplo, do Cris, de ensinar mesmo, ensinar. Esse letramento hoje passa por educar o mercado. Porque muitas vezes, eu acho que a tecnologia ficou na mão de quem era de TI apenas. Mas hoje você está num elevador, todo mundo fala, os nossos filhos vão falar de inteligência artificial com a gente muito mais rapidamente do que a gente imagina. Então, eu acho que vai ter um papel de mais do que vamos vender soluções de IA para as empresas, vamos ensinar como usar da melhor maneira para trazer um resultado que seja efetivo, mesmo que no início eles sejam um pedacinho do que pode ser feito. Porque aí um primeiro passo traz o segundo, traz o terceiro, né, Cris? Vai não, implantando.
Até, e tem um negócio, aqui dentro da nossa operação, às vezes eu gosto de abrir o capô, o pessoal adora saber, porque faz parte desse aculturamento a gente mostrar um pouco como a gente faz. Então tem, de um lado, a nossa mobilização aqui interna para esse letramento, esse nível de proficiência aumentar, né, a proficiência média de todo mundo. Isso é bem desafiador, ainda mais no ambiente onde você tem especialistas, né, que são os tecnólogos, né, os devs, né, o pessoal mais geek, está mais ali, né, enfranhado nos assuntos mais técnicos, e tem as lideranças, tem o não especialista, né, o pessoal já da carreira mais de gestão, que às vezes até se inibe, né, do assunto. Sim. Porque não está tão familiarizado assim. Então, a gente tem a academia de dados IA aqui dentro, né, que é para você ter trilhas para esses diferentes públicos, né, e são trilhas bastante distintas, porque literalmente você precisa endereçar os diferentes de maneira completamente distinta, de maneira totalmente diferente. E junto com isso, um negócio também bastante poderoso, que foi uma das nossas premissas em ajudar todo mundo aqui a sair do zero com os agentes de IA mesmo, que a gente está propondo agora de construção de valor no entorno disso, são as nossas plataformas. Então tem a nossa plataforma de IA, que é o DTA, onde a gente leva para todas as áreas, né, as facilidades, as ferramentas, né, o toolbox ali, para você colocar de pé no seu segmento a sua aplicação de IA, o seu agente de IA. E a plataforma, nessa última versão que a gente lançou, ela permite que um não especialista, ele programe o seu agente de IA sozinho. Simplesmente como se fosse um prompt lá no chat GPT, escrevendo o que ele quer daquele agente. Então, nessa linguagem natural, você aproxima, né, um não especialista, um não programador, daquilo que até outro dia estava restrito aos programadores. É óbvio que os programadores, né, continuam tendo seu espaço, a arquitetura que isso implica, eles vão ter um trabalho cada vez de mais altíssimo nível, né, de qualificação para tudo isso. Mas imaginar que a gente aproxima esse conceito todo de construção de um agente, de uma pessoa, né, de qualquer um de nós, né, enfim, crianças podem ser letradas numa plataforma dessa porque é intuitivo. Então isso é muito legal, isso é muito poderoso. Acho que esse tipo de mecanismo é que está destravando essa exponencialização do que a gente está vendo por aí acontecer.
Ou seja, é muito mais sobre tentar extrair um bom uso, né? Saber o que de fato você precisa e fazer uma boa pergunta.
Exato.
Do que de fato programar a resposta ali. Perfeito. Isso é uma virada de habilidade. Sim, mesmo, perfeito. Né? Porque sim, você tem que saber de perguntar, maneira precisa o que você quer, senão não serve.
E nunca para um programador soft skills foi tão importante. Né? O pessoal tá maluco, mas é isso. Você entendeu o contexto.
Quem gostava de
se relacionar com
as máquinas,
com o IA, com o modelo, fazer a pergunta certa. Isso é muito poderoso.
Ah, muito bom. Bom, a gente tá chegando já no final do episódio, passou rápido, né? Sempre corrido. Ah. Passa o site, onde é que tá o relatório para quem tá aqui nos acompanhando, que quiser baixar, ver todos os resultados.
A TOTVS tem uma área exclusiva de relatórios, né? Que ela divulga uma série de documentos. Eu sou fã, então eu uso, tá? Recomendo que todo mundo use, né?
Que é produtividadetecnologica.com.br.
Eu tô sempre lá dando uma olhadinha no que vocês estão fazendo de novidade. Então, eu recomendo.
Maravilhoso.
E o Cris deve ter até mais, porque ele tem um monte de informação boa.
Não, tem a gente, além, obviamente, desse repositório corporativo que a gente tem, existe uma série de iniciativas hoje que a gente dissemina informação em diferentes canais para justamente compartilhar esse conhecimento todo e ajudar o mercado como um todo também a evoluir. E a gente faz isso, como falei, em diferentes canais, mas também naquela abordagem mais individual, com reuniões, com clientes, ou no mercado dando palestras, enfim, qualquer conteúdo, acho que qualquer formato ajuda e a gente está aqui para ajudar o mercado a se desenvolver.
Muito bom, então você que ficou até aqui e está nos acompanhando, aproveite e segue a TOTVS nas redes, que você acessa esses estudos, os conteúdos, as conferências, as palestras, né, onde toda a equipe vai passando. Então aproveita e aproveita também para ouvir e ver os episódios anteriores em podcast.tots.com. Bom, então queria agradecer a Lê, queria agradecer, Cris, muito obrigado, foi muito inspirador. E é isso.
Olha, eu que agradeço, sempre aprendo muito com o Cris, adoro conversar com ele, sempre desculpa que eu tenho um monte de coisa nova para aprender. Gosto muito, muito prazer de estar aqui de novo com você, Gabi. Muito obrigada. Obrigada, Cris.
Obrigado a vocês. Prazerzão.
Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.